Essa é uma dúvida bem comum, um dos principais que eu recebo a respeito da dissecação do nabo, né? Que tu traz aí a questão do florescimento e tal. É a estrutura de sobrevivência do patógeno, né? Então, ele vai produzir essa estrutura para sobreviver ali no ambiente. Dependendo da condição ambiental, esse escleróide ele pode germinar formando a apotécio, que é o que a gente chama de germinação carpogênica. O que favorece esse tipo de germinação são temperaturas mais amenas, em torno de 18, 20 graus, e umidade. Então, é o principal tipo de germinação que a gente vai se preocupar para a soja, porque essa germinação vai formar potássio, vai formar esporos, que vão chegar na flor, e aí a gente vai ter a infecção da planta de soja.
Só para contextualizar no imaginário de quem está ouvindo, o apotécio seria aquele cogumelozinho que estaria formando lá na lavoura, certo?
Exato, então a gente fala, exatamente, a gente usa esse termo, né? Um cogumelo ali, com a taça bem aberta, né? Então o escleróide vai germinar, vai formar esse cogumelo. Quando aquela taça estiver bem aberta, quer dizer que ele está liberando esporos, né? E para a soja, essa é a principal forma de que a gente vai se preocupar, principalmente quando posiciona fungicida. É porque o período do florescimento é o período crítico aí quando a gente fala de infecção por esclerotinia. Mas não é a única. A outra forma de germinação do escleróide que a gente tem é pela formação de micélio. Então, geralmente, esse tipo de germinação vai ocorrer em temperatura um pouquinho mais alta, por exemplo, em torno de 25 graus, mesmo com umidade no solo. Então, a temperatura é um fator que condiciona essa diferença no tipo de germinação de escleróide, se ele vai formar potássio ou se ele vai formar micélio. Quando ele forma micélio, que são as hifas, ele tem a capacidade de penetrar a planta de forma direta, não precisa nem de ferimentos, né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão do nabo. Dessecou. Se você rolar e tiver escleróide germinando ali no solo, nós ainda podemos ter infecção dessa planta de nabo, né? Então, a flor é uma das vias de infecção ali quando a gente fala do esporo que vai chegar. Mas nós também temos a infecção miceliogênica por micélio, que é uma infecção direta. Por exemplo, vamos pegar uma planta de mofo, que é a cama, diretamente sobre a outra. A gente vai ver mofo na outra planta também, mesmo não tendo flor, né? Então, a gente tem essa capacidade desse fungo penetrar diretamente pelo micélio, né? E isso se fala pouco, esse tipo de germinação mais existe, né? Tem várias culturas que acaba sendo que a miceliogênica acaba sendo mais importante do que a carpogênica. Mas quando a gente fala principalmente em soja, feijão, por exemplo, a gente vai falar bastante dessa questão da produção dos esporos.
E é o que geralmente não é falado. Eu não tinha ouvido falar ainda que tinha essa questão de por micélio. Sempre fala, passaram essa questão de cuidado com o período de flor e tudo mais. Então, eu pelo menos pensava muito que era só isso, né? Mas tu trazer que tem essa outra coisa muda totalmente até a forma que tu vai fazer o controle ou o manejo dessa doença, né?
Monitoramento, né? Que aí entra um ponto, por exemplo, quando tem a formação do micélio, não tem formação dos ascosporos, dos esporos ali que estariam indo para o ambiente. Exato, é mais ou menos assim que vai funcionar. Só que daí, pensando na questão do tempo que leva, por exemplo, assim, esse micélio ele vai, digamos, entrar na planta da mesma forma que o esporo entraria ali na planta e começaria o processo de desenvolvimento do fungo. Dentro do processo de desenvolvimento, até ele formar a estrutura de resistência, que seria o escleróide, quanto tempo leva esse processo e tem diferença entre um e outro?
Não, essa questão da diferença do esporo ou do micélio é só no processo de infecção. Depois que o fungo infectou a planta, a colonização é praticamente da mesma forma e a reprodução ali com a produção de escleróide é da mesma forma. O período é muito variável, é muito em função de condição ambiental. O fungo vai começar a formar essas estruturas, né, os escleróides, quando ele percebe que tem alguma coisa sendo limitante. Por exemplo, a planta está morrendo. Ele sente que a planta está morrendo, que tá faltando alimento para ele vai começar a formar essas estruturas. Tá? Então, só para te dar um exemplo como é variável, Eduardo. Quando eu faço em condição controlada no laboratório, que eu mantenho a temperatura constante de 25 graus, a planta de soja morre dentro de 7 dias e essas estruturas são formadas dentro de 7 dias. No campo, a gente observa que não é tão rápido assim. Por mais que ele infecte, a gente tem flutuações de temperatura, então acelera o crescimento, depois desacelera, acelera, desacelera. Então a gente vai ver que vai ter algumas semanas aí para a gente começar a ver mofo. Desde o florescimento, quando ocorreu a infecção, até a gente começar a ver o mofo, talvez umas 3 semanas, 4 semanas, vai depender muito da condição. Aí que a gente vai começar a ver a produção do escleróide. Mas o escleróide pode produzir dentro da haste, fora da haste, dentro da vagem, por aí vai, né? Então, diferentes estruturas da planta, mas geralmente é em função dessa mais condição ambiental. E quanto mais umidade tiver, geralmente a gente vê mais micélio formando, que dá lugar depois para formar mais escleróide na planta.